senhor presidente, senador Lazier Martins, do meu querido partido PDT, que muito bem representa o povo gaúcho, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, eu vou dividir a minha fala em três partes hoje aqui. A primeira, eu quero aqui ainda insistir com a última decisão que o Supremo Tribunal tomou com relação à chamada vaquejada. Eu queria deixar bem claro que, embora seja um homem do campo, que goste do esporte que envolva o gado, o cavalo, que o meu primeiro emprego foi de vaqueiro, eu, particularmente, nunca pratiquei a vaquejada em si, até porque eu não tenho o dom, mas que é, sem nenhuma dúvida, é um esporte que hoje toma conta do homem do campo há mais de 100 anos, na sua maior forte, a sua maior origem foi no Nordeste, mas que hoje já, né, disseminou para os demais estados e o Brasil quase todo hoje o pratica. E essa proibição desse esporte, do boi com cavalo, está prestando um grande desserviço à nossa nação. Seria mais inteligente estabelecer novas normas onde fosse necessário, onde fosse visualizado qualquer tipo de maltrato, que eu ali instalasse umas normas que melhor disciplinasse e protegesse. Agora, uma minoria, é insano imaginar, senador Martins, que uma minoria de pseudos ecologistas, protetores de animais, vão criar um caos no setor produtivo. Imagine o que hoje representa de ganho, de frente de trabalhos que existe hoje no Brasil afora, da relação boi, animal e homem. Por exemplo, isso aqui me faz lembrar uma história de três bois que estavam pastando. Um era preto, outro era branco e o outro era pintado. E ali vi uma onça querendo pegar um dos animais. Logo, o pintado e o branco notaram que a onça queria pegar o boi preto, o pardo, que chamo. E, bom, vai pegar só o pardo, nós vamos ficar salvos. A onça foi, pá, pegou o boi pardo. No dia seguinte, dia depois, a onça já com fome volta. E ali ela negaciando, ela visualiza o que ela quer pegar, o boi pintado. Aí o boi branco disse, eu tô salvo. A onça, pá, leva o pintado. Numa outra etapa, mais na frente, a onça vem e leva os três, mata os três de uma vez. Exatamente a falta de união. Ora, vieram, proibiram os galos combatentes. Agora vão proibir a vaquejada. Amanhã vão proibir o tufe, que eu não vou admitir que um animal corra 2.400 metros. Depois da manhã vão proibir o laço. Logo depois, a corrida de tambores. E logo depois, o caos está instalado nesse país. São inúmeras as frentes de trabalho. Imagine as casas hoje, fábrica de ração, dos arreios, das ferraduras, o transporte, o combustível. As pessoas que vivem exclusivamente, isso mexe com uma economia muito forte no país. Os aras, os criadores, enfim, estão mexendo numa coisa sem olhar a sua essência. É lamentável que o Supremo tenha tomado essa decisão. E isso é fruto, naturalmente, isso acendeu em todos esses segmentos. E dia 25, estará desembarcando aqui na próxima terça-feira, sem cesso de amanhã, daqui 7 dias, estarão desembarcando aqui em Brasília vários criadores, proprietários, vaqueiros, enfim. Boa Vista, estou acostumado tanto com a minha Boa Vista, né? Brasília vai conhecer a força do homem do campo. Talvez assim o Supremo se sensibilize mais e não tome uma decisão tão radical, tão prejudicial ao nosso país nesse momento. Então, eu queria fazer aqui essa justa defesa de um segmento que vem aí sofrendo, vivendo um momento de grande expectativa, de estresse, sem realmente saber o rumo que pode seguir. Bom, em seguida, hoje no meu estado, nós temos 5 municípios que estão aniversariando. O município da Majari, que é um município essencialmente da pecuária, também tem o turismo, município que realmente alavancou muito tempo a economia do nosso estado, está fazendo aniversário hoje. Eu quero aqui a todos, toda a população do município da Majari, com a nova prefeita que ganhou lá, a prefeita Vera, pode contar com o nosso apoio, contar com a nossa, com nossos braços, as nossas mãos, o nosso mandato, para alavancar muito mais a economia do nosso povo querido do Majari. O município do Cantar, que é um município bem eclético, um município que tem, é o município do abacaxi. Hoje, quando fala no Cantar, ele é sinônimo do município da produção do abacaxi. E ali também o prefeito Carlos Barbudo acabou de ganhar a eleição e tem todo o nosso apoio. Eu quero desejar ao povo do Cantar que tenha mais sorte na nova gestão. Cantar que vem de uma administração desastrosa, né, lá do PMDB. Município de Pacaraima, um município que nasceu nas minhas mãos, ajudei a fundar esse município, um município que tem toda uma estrutura, pode ser para o turismo, serviço, comércio, pecuária, agricultura, é um município que realmente se destaca pela sua bela temperatura, fria, gostosa, faz lembrar muito bem o estado do senador Lazier Martins, né, que eu tive em Gramado, tive ali naquela região do senador, e realmente é a delícia. E município de Rorainópolis, que é o segundo maior município do nosso estado, que faz fronteira com o estado do Amazonas, é um município também, está numa nova gestão. Eu quero desejar a todo o povo do Rorainópolis muita sorte, quero me colocar também à disposição do prefeito de Rorainópolis. E o município do Iramutã, que é um município essencialmente indígena, que vem de 2 gestões de prefeitos indígenas, e que ali nós elegemos, senador Lazer, uma vereadora nossa indígena, vereadora Lourdes, no município do Iramutã, que ela sozinha conseguiu o coeficiente. Sozinha, no município relativamente pequeno, difícil de acessibilidade, mas ela, professora, dedicada, guerreira, aguerrida, determinada. Eu quero aqui parabenizar os vereadores do PDT, que nós elegemos um prefeito na minha cidade, no meu município natal, o prefeito Guti, Normandia, e a vereadora Lourdes foi aí a grande surpresa positiva do nosso partido. Nós elegemos 2 vereadores indígenas. Fomos os únicos que elegemos 2 vereadores indígenas. Um no município de Pacaraima e outro no município do Iramutã. Então, e vamos eleger o primeiro deputado, o PDT tem história. Foi o primeiro partido a eleger o deputado federal indígena. E nossa pretensão agora, e está muito perto, de elegermos o primeiro deputado estadual indígena. Então, estamos com um nome muito bom, uma pessoa que aglutina. E vamos, senador Lazer, fazendo história e dando a oportunidade, através da sigla nossa partidária do PDT, oportunizando aqueles que são os excluídos e que pouca chance têm de chegar, principalmente com essa nova metodologia que tem aí na política, que agora 45 dias só ganha os ricos, é quem está oportunizado. Portanto, eu quero saudar aqui os municípios que eu acabei de citá-lo, por mais um dia aí da sua criação. Por último, senhor presidente, e o que mais me trouxe a essa tribuna, eu gostaria de elogiar o trabalho sério e profundo que a revista em discussão trouxe em setembro sobre a privatização dos presídios. No entanto, tratarei da privatização em outro momento. Em outro momento. Ainda assim, a revista traz informações importantes sobre o que pretendemos discutir. O que me traz a essa tribuna são, lamentavelmente, a grande tragédia que aconteceu ontem no meu estado, uma verdadeira catástrofe, que foi 25 presidiários que foram mortos, uns dois ou três, de forma, todas as mortes foram muito violentas, bárbaras, mas tem alguns vídeos que é incrível você falar que no mundo civilizado que vivemos hoje, eles degolavam, tiravam a cabeça dos presos e jogavam bola, brincavam, como se aquilo fosse uma coisa banal. Uma verdadeira selvageria. Um absurdo. Um absurdo. Na penitenciária agrícola, durante uma briga de facções no presídio do nosso estado. Sinto-me bastante à vontade para tratar deste assunto por três motivos, senhor presidente. Primeiro, foi no meu estado, lamentavelmente. Segundo, porque junto com outros senadores fizemos parte da CPI dos assassinatos dos jovens. Terceiro, acredito na ressocialização. Participaram dos debates naquela CPI pessoas estudiosas do sistema carcerário, membros do Poder Judiciário, organizações não governamentais. Fizeram um raio-x completo da situação calamitosa em que se encontram os jovens brasileiros, principalmente se eles forem negros, pobres e têm pouca escolaridade. A revista, em discussão, inteligentemente traça um paralelo entre o encarceramento no Brasil com outros países. A revista mostra pelas estatísticas que somos o país que mais encarcera os seus jovens. Quer ver? Vejamos os dados, senhor presidente. Entre 2000 e 2014, a população prisional do Brasil cresceu em média 7% ao ano, enquanto a população cresceu 1,1. A taxa de prisionamento aumentou de 119%, de 137 presos para cada 100 mil habitantes. Em 2000, para 299,7 por cada 100 mil habitantes, em 2014. Olha o aumento que teve. Em 2008 e 2013, os Estados Unidos reduziu a taxa de pessoas presas de 775 para 698 presos por cada 100 mil habitantes. Uma queda de 8%. 8%. E nós crescendo 7%, de uma forma assustadora. A redução da China foi de 9% e na Rússia de 24%. No Brasil cresceu 33%. Esse é o quadro lamentável que nós nos encontramos hoje. E o que nos preocupa é o governo estadual está adotando medidas equivocadas para combater o crime. Ora, se somos o país que mais prendemos, por que a sensação de insegurança é enorme? A gente mais prende e a sensação de segurança ainda é muito maior. Então tem alguma coisa sendo adotada de forma errada. Por que a população não se sente segura? Esse é o grande questionamento. A revista traz dados reveladores sobre o perfil dos nossos presos. Quer ver? Vejamos. 56% são jovens entre 18 e 29 anos de idade. 67% são jovens negros. 70% estão distribuídos entre analfabetos, alfabetizados, com fundamental incompleto ou completo. A comunidade universitária está quase que excluída disso. Ou seja, as nossas prisões estão lotadas de jovens negros e simples analfabetos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E olha, senador Lazia, nós temos toda, muita vontade, porque o nosso partido é pioneiro em adotar a escola integral para melhor oportunizar aqueles mais carentes, mais excluídos. Não estou falando em perdoá-los por seus crimes. Se errou, tem que pagar pelo erro. Quisera fosse assim com alguns políticos corruptos do meu estado, que roubam a educação, roubam a saúde, roubam a infraestrutura, roubam a geração de emprego e renda, roubam o sonho. E hoje, o resultado é um estado pequeno, vivendo um momento de catástrofe entre quadrilhas, facções e vidas sendo cerceadas. A propósito, muitos desses jovens estão na prisão porque muito do dinheiro que era para dar-lhe escola, emprego e oportunidade foram surrupiados por políticos corruptos que levaram todo esse dinheiro para os seus familiares, para as suas empresas e que estão na impunidade, muitos deles ocupando papel importante até aqui dentro desse Senado brasileiro. Portanto, temos que debater dois assuntos nesta casa. Primeiro, como impedir que nossos jovens de hoje não caminhem no mundo do crime? Acredito na educação integral e de qualidade. Segundo, senhor presidente, como fazer para darmos oportunidades para quando saírem da cadeia já aumentem a taxa de reincidência, que hoje beira os 70%, acredito no potencial do ser humano. E quando eu fui vereador, eu fiz uma lei municipal que a prefeitura do meu estado empregasse de 5%, desse todas aquelas empresas que teriam contrato com a prefeitura, ela concedesse àqueles presos que estivessem albergados uma oportunidade de trabalhar. Porque o preso, ao sair, muitas vezes, e ele chegar atrás de qualquer tipo de emprego, e por acaso o empregador conhecer ou tomar conhecimento que aquele cidadão ou aquela cidadã saiu de um presídio, com certeza absoluta a discriminação é muito grande e a oportunidade é muito menor. Então o setor público tem a obrigação, e eu fiz isso, e lamentavelmente a prefeita do meu estado não dá esse procedimento. Não adota. Quando eu fui vereador, eu cobrei. E o prefeito adotou. Mas hoje, lamentavelmente, estão todos envolvidos numa enorme corrupção. A Câmara dos Vereadores, que agora passou por uma grande renovação, espero que ela venha com uma nova cara, venha comprometida com políticas públicas, comprometida com a coisa pública, com a honestidade, com a transparência. É importante que cada dia que a Lava Jato prende, mais corrupção aparece. Parece brincadeira uma coisa dessa. Parece brincadeira uma coisa dessa. Então, eu faço um apelo à prefeita de Boa Vista, à governadora, que se adote medidas que alavanquem a economia do nosso estado. Nós temos uma capital pequena, temos 200 mil habitantes, ou 200 eleitores, 300 mil habitantes. Nós temos 25 mil crianças fora das creches. Bora fazer parceria, prefeita. Parceria com as igrejas. Bora utilizar os espaços necessários. Em vez de estar molhando plantinha, fazendo essas coisas, bora oportunizar, porque, do contrário, enquanto as plantas são aguadas com excesso de corrupção, os nossos jovens estão indo para uma sala fria da cadeia e ali estão se matando de forma selvagem e cruel. Cuidado! Hoje são eles, são os filhos deles. Amanhã poderá ser os nossos. Quero aqui, sim, fazer um apelo à governadora do estado, que calce a sandália da humildade. Quero me colocar à inteira disposição para ajudar a governadora, que deixe de lado as questões políticas, partidárias, disputas desnecessárias. Hoje, senador Lazer, nós não temos em Roraima um dos melhores presídios, talvez, me cedo um pouquinho mais de tempo, um dos melhores presídios, talvez um modelo para o Brasil e para o mundo, por vaidade. Por vaidade. O secretário que lá estava, que saiu, eu trouxe ele numa audiência com o ministro da Justiça, Zé Eduardo. O Zé Eduardo dizia para mim: senador Telmário, Boa Vista tem uma população carcerária relativamente alta para o estado, mas pequena para o país. Nós temos condições de criar um sistema prisional moderno, onde o preso perigoso esteja na máxima segurança. E aquele de crimes mais leves, que podem estar em liberdade, usar a tornozeleira, o sistema mais moderno. Infelizmente, a vaidade, o secretário, cheio de vaidade, não valorizou, tentou caminhar com as pernas próprias, não conseguiu aquilo que hoje, com certeza, estaria evitando, talvez até essas 25 mortes, lamentável. Quero aqui até ser solidário com a família dessas pessoas, porque nem todo mundo que está ali é tão cruel, é tão mal e que não possa ser oportunizado. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. O ruim é continuar no erro. O pior é os nossos gestores insensíveis, incompetentes, deixar a população, toda ela, viver hoje, como viveu ontem, um domingo de tensão, de amargura, de incerteza e de insegurança. Portanto, estou aqui no Senado, perto do poder federativo em todos os sentidos, para ajudar a tirar meu estado de Roraima dessa desastrosa situação que se encontra. Muito obrigado, senhor presidente.